Bom, de volta com Cultura Geral, Rafael, a gente indo para a parte final do programa, eu queria te perguntar, e tem a ver também com a nossa última entrevista, como é que essas grandes corporações que valem mais do que os estados, né, estão embrenhadas, estão entranhadas nesse projeto de extermínio dos pobres?
A gente vive um momento que aí tem a ver também com o que o Daniel acabou de dizer, em que nós temos uma identificação absoluta entre, pelo menos em boa parte do planeta, entre o poder político e o poder econômico, né? Por exemplo, hoje o que me parece muito claro no Brasil, para além de todas essas bobagens que o Bolsonaro faz, mas o que emerge com grande força é essa falta agora, essa ausência de mediação entre o poder político e o poder econômico, né? O poder econômico, na verdade, que é o que a gente até já conversou algumas vezes, Ederson, que é aquilo que a gente é um fenômeno já identificado há décadas, que é a subalternização da política à economia, né? Hoje essa subalternização é absoluta, né? Por exemplo, no período que eu já me referi, período que governou o Partido dos Trabalhadores no Brasil, a política também era subalternizada à economia, mas havia uma mediação ali. O que o Lula, especialmente o Lula, tentou fazer? Ele tentou fazer essa mediação e tentou, no meio dessa disputa, tirar pelo menos um pouquinho ali para a massa trabalhadora. E com esse pouquinho que ele tirou, é só pegar o orçamento. Isso aqui que eu estou dizendo não é nenhum demérito ao período, mas se você pega o orçamento, o pouco que ele conseguiu, com a sua capacidade mediadora, destinar para a classe trabalhadora, já promoveu, como eu disse, uma revolução social, né? Hoje nós temos um governo absoluto dessas empresas, né? Agora mesmo a gente estava com uma discussão grande sobre o poder, por exemplo, das empresas que comandam as redes sociais. Muita gente muito feliz de todas as redes sociais, por exemplo, banirem o Trump, calarem o presidente dos Estados Unidos. Né? Eu não consigo, eu confesso que eu não consigo ficar tão feliz assim com um banimento desse, né? Porque eu sei que na sequência virá um banimento desse contra as forças progressistas. E muitas vezes, ou seguramente, não serão razões como as que levaram ao banimento do Trump. Então, eu estou dando um exemplo, que é um exemplo muito claro, de que hoje você tem empresas que comandam. Veja, essa discussão em torno, por exemplo, de excluir ou suspender o Trump do Twitter, né? É algo muito mais relevante do que qualquer comunicação governamental. Ou seja, o poder de comunicação hoje está concentrado na mão de algumas poucas empresas gigantescas e que não estão submetidas a nenhuma forma de governança, seja local, seja regional. Elas estão operando livremente e estão fora, elas estão subtraídas ao jogo democrático, no fim das contas, né? Então isso é uma grande discussão hoje que nós temos em comunicação. Eu inclusive participo um pouco também dessas discussões numa entidade inglesa que tem uma representação no Brasil, que é o artigo 19, e que tem discutido isso muito também, da governança dessas empresas, de que no final é o direito à comunicação, o direito à informação, tudo isso está em jogo. Né? Para não dizer do resto, Ederson, que essas, na verdade, essas empresas elas comandam esses assaltos, né, a todo e qualquer país que se insurja ou que, pelo menos, ensaie uma insurgência contra essa forma de dominação delas. Né? Antes da gente começar aqui, o Daniel estava comentando, né, Daniel, essa tendência e como se vê também essa forma de dominação atual na América Latina. Hoje é muito claro, por exemplo, que o último golpe que nós sofremos tem as marcas, tem as patas dos Estados Unidos. Isso aqui não é nenhum... Na verdade, é um tolo quem acha o contrário. Porque quando a gente falava isso há alguns anos, falava que a Lava Jato tinha uma relação umbilical com o DOJ, com as autoridades norte-americanas, muita gente falava, nossa, lá vem aí o sujeito com a teoria da conspiração, né? Como se a gente tivesse maluco. Né? E hoje, com as provas que a gente tem, na verdade, é ou mal informado ou estúpida a pessoa que nega essa realidade. Mas, na verdade, não é... Não são os Estados Unidos que querem, têm um desejo eterno de dominação dos povos, não. Todos esses golpes que a gente sofre, tudo isso, na verdade, é para abrir mercado. É sempre o econômico que prevalece sobre o político. Lamentavelmente, é isso que nós assistimos e nós estamos longe, também, infelizmente, de superar essa realidade.
Daniel, o que que a América Latina, o que que nós temos que fazer, o que que nós faremos como latino-americanos para entender todo esse contexto, né? Eu acho que a gente está dando passos pequenos, mas eu acho que assim, o trabalho da contracorrente é um trabalho sensacional, o trabalho que você faz também é um trabalho sensacional, porque você abre o Instagram do Daniel, ele está conversando com todo mundo, né? Então eu acho que isso é fundamental, eu acho que abrir esses espaços de debate, de discussão é fundamental. Para além disso, Daniel, como é que você pensa, como é que você pensa e traz para a gente uma ideia de pelo menos de discussão e debates cada vez maiores, mais pujantes, sobre essa ideia de dominação, tanto dessas corporações, que nós já conversamos aqui também, mas não só disso, mas também de uma organização em que a América Latina se sinta pertencente a si mesma. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa. Não saia daí, um minuto só, daqui a pouquinho a gente estará de volta.